Mais um mês com recorde de focos de incêndio e queimadas na Amazônia. Um mês que se soma a uma tendência de alta na destruição da floresta, pelo fogo e pelo desmatamento. E que traz mais um alerta de que a situação pode se agravar nos próximos meses. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Antônio Mami, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 1 de julho de 2021, dia em que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou dados sobre a incidência de incêndios e queimadas na Amazônia no mês de junho. Os dados mostram que a região teve um número recorde de focos de calor, o maior para esse mês nos últimos 14 anos, desde 2007. Foram 2.308 registros.
A maior parte dos focos de fogo no mês foram identificados no estado do Mato Grosso, seguido por Pará e Rondônia. Desde 2019, esses dados na Amazônia têm apresentado aumentos consecutivos em junho. E em 2021, os registros de queimada e incêndio estão em alta. O mês de junho veio depois de um maio que também foi recorde desde 2007, de acordo com o monitoramento feito pelos satélites do INPE. E de maio para junho, houve um aumento de 98% nos focos de queimadas e incêndios na região.
Esses números são considerados preocupantes não só pela tendência de alta, mas pelo momento em que essa alta vem. Isso porque a Amazônia ainda não entrou na chamada temporada do fogo, que começa em agosto e dura cerca de 4 meses. É o período da estação de seca na região, o que faz aumentar o uso de queimadas por produtores rurais e invasores de terra, e potencializa o risco dessas queimadas saírem de controle e virarem incêndios florestais.
Vocês podem reparar que a gente está falando em foco de calor, em queimada e em incêndio florestal. São termos que se confundem, mas que na verdade significam coisas diferentes. Então vale a pena a gente fazer a diferenciação para entender melhor essas notícias. A pesquisadora Ludmila Hattes, da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, fez um material para o Nexo Políticas Públicas com 10 perguntas que a ciência respondeu sobre queimadas na Amazônia. Nesse texto, que a gente vai linkar na descrição do episódio de hoje, ela tira algumas dessas dúvidas.
A Ludmila explica que a queimada é uma prática de uso do fogo controlado numa floresta ou área rural. É uma técnica milenar na agricultura familiar, usada para limpar áreas para o plantio de lavouras e para a criação de gado. A queimada pode ser legal, quando feita com autorização e com condições que mantenham o fogo controlado. Quando saem de controle, aí as queimadas podem se transformar em incêndios, que devoram paisagens e avançam sem direção, atingindo tudo pelo caminho, inclusive animais que não conseguem escapar.
Os incêndios também podem ter causas naturais, mas isso é raro na Amazônia, por causa do clima da região, que é muito úmido. Então, o mais comum é que eles sejam decorrentes da ação humana. E os incêndios aumentam no período de seca, porque é quando fica mais fácil do fogo pegar. Os focos de calor monitorados pelo INPE podem incluir tanto queimadas quanto incêndios, e funcionam como alertas para que sejam investigados e controlados se necessário. Esse monitoramento é feito constantemente e, de tempo em tempo, o Instituto solta dados sobre a quantidade de registros num período, como, por exemplo, nos fins do mês. Isso dá um panorama de como está a situação da região ao longo do tempo.
Outra dúvida comum é sobre a relação entre queimadas e desmatamento. Bom, as queimadas são muito usadas para limpar áreas que foram desmatadas. É uma técnica barata para consumir o que a derrubada de árvores deixou para trás, como tocos, galhos e árvores que não tiveram a madeira aproveitada. Em áreas desmatadas na Amazônia, essa quantidade de biomassa é tão grande que muitas vezes o fogo precisa ser usado várias vezes até o terreno ser esvaziado. No Nexo Políticas Públicas, a Ludmila conta que essa é inclusive uma forma de diferenciar o fogo decorrente do desmatamento dos demais tipos, porque são queimadas que duram vários dias e liberam muita energia.
Essa biomassa derrubada é considerada um combustível para o fogo. Além disso, o desmatamento torna o clima local mais seco e deixa as bordas da floresta mais vulneráveis ao fogo, menos capazes de frear o avanço do calor. Entre 2019 e 2020, por exemplo, no sul da Amazônia, mais da metade das queimadas tiveram relação com o desmatamento. E uma análise divulgada essa semana por pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e do Woodwell Climate Research Center, faz um alerta para a temporada de fogo de 2021. Eles afirmam que esse ano há uma sobreposição de fatores na estação seca que exige atenção especial, principalmente na parte sul da floresta.
Isso porque eles identificaram que há uma soma grande de áreas desmatadas nos últimos anos que ainda não foram alvo de queimadas. São quase 5 mil quilômetros quadrados, ou 4 vezes a cidade de São Paulo. Ou seja, 4 São Paulos cheias de biomassa combustível esperando para queimar. Um outro fator é o fenômeno Laninha, resultado do esfriamento de águas no Oceano Pacífico, que causa uma seca mais forte que o normal. Os pesquisadores alertam que essa combinação pode ser uma tempestade perfeita para ter mais incêndios na Amazônia esse ano. Eles dizem que é preciso que haja forte atuação do poder público para controlar o desmatamento e as queimadas.
Vamos falar então sobre o que está sendo feito pelo poder público. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que autoriza o uso de operações de garantia de lei e da ordem, as chamadas GLO, para combate a crimes ambientais. Isso permite que militares atuem na Amazônia, tanto em áreas de terras indígenas e unidades de conservação, que são da União, como em estados da região, se os governadores fizerem pedidos específicos. Na terça, o presidente editou um outro decreto que proíbe queimadas para a prática agropastoril no país todo, pelos próximos 120 dias. Há algumas exceções, mas no geral o texto é o que se chama de uma moratória do fogo.
São duas ações que, segundo especialistas, valem mais no papel do que na prática. E elas sinalizam uma estratégia igual à de 2020, quando essas duas mesmas medidas foram adotadas pelo governo Bolsonaro. Bolsonaro, que em algumas ocasiões tenta colocar a culpa pelas queimadas em ONGs, sem apresentar qualquer prova, e em outras até se recusa a admitir que há fogo na Amazônia.
Aproximadamente 600 quilômetros. Vocês não acharão nenhum foco de incêndio, nem um quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança. Bem como, por ser floresta úmica, como em grande parte a dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira.
A realidade contradiz o que o presidente disse nesse áudio, gravado num evento em agosto de 2020. Primeiro, como a gente falou no início do episódio, os incêndios naturais são de fato raros na Amazônia. Mas os causados por ação humana acontecem. E aconteceram bastante no ano passado. Em 2020, a Amazônia registrou 15% mais focos de queimadas e incêndios do que em 2019. No país todo, o ano passado foi aquele com o maior número de focos de calor em uma década, segundo o monitoramento do INPE. O desmatamento também vem aumentando ano a ano.
De acordo com especialistas, o que coíbe o avanço do fogo e da destruição na região amazônica é a fiscalização. É uma área na qual o governo Bolsonaro promoveu um desmonte, junto com a flexibilização de regras e um discurso permissivo, que prioriza a exploração econômica de áreas florestais e de preservação, inclusive de terras indígenas, que são importantes barreiras para frear a destruição ambiental, mas que tem enfrentado um número maior de ataques de garimpeiros, invasores de terras e madeireiros. É uma boiada que vem sendo passada como parte do projeto do presidente. Até pouco tempo, por meio do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que deixou o governo na semana passada sob suspeita de participação em esquemas criminosos de venda de madeira, participação que ele nega.
O novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, é ligado a ruralistas e tem tudo para seguir passando a boiada do governo. E com apoio do Congresso, que recentemente avançou com pautas antiambientais como a flexibilização do licenciamento e um projeto que muda a demarcação de terras indígenas, abrindo essas áreas para exploração comercial. Nos últimos anos, a pressão da sociedade civil e de agentes internacionais pela preservação ambiental tem crescido. junto com os índices de desmatamento e de destruição pelo fogo na floresta amazônica.
A CPI da Covid recebeu nessa quinta-feira Luiz Paulo Dominguete. Ele foi convocado depois de ter revelado suspeitas de propina em negociações de vacina com o governo federal, numa reportagem do jornal Folha de São Paulo. A Fernanda Boldrin está escrevendo sobre o assunto. Fernanda, vamos começar do começo. Quem é Luiz Paulo Dominguete?
Bom, o Dominguete é policial militar do estado de Minas Gerais e ele disse à CPI que também entrou no ramo da representação farmacêutica para tirar um dinheiro extra. Atualmente, ele se apresenta como representante da empresa Davat Medical Supply, uma empresa do ramo farmacêutico sediada no Texas, nos Estados Unidos. Ao jornal Folha de São Paulo, o Dominguete havia dito que, como representante dessa empresa, ofereceu vacinas da AstraZeneca ao Ministério da Saúde, quando teria recebido pedido de propina para fechar o negócio. Dominguete disse à Folha que recusou e que as tratativas não avançaram. Essa reportagem foi publicada pelo jornal na terça-feira. Há diversos questionamentos que surgiram depois desse relato. Em meio a diversos pontos controversos, o Dominguete foi chamado à CPI para prestar esclarecimentos sobre o pedido de propina que ele relatou. O depoimento estava inicialmente previsto para sexta-feira, mas foi adiantado, e ele se apresentou hoje para falar aos senadores.
E o que ele disse na CPI?
Bom, o Dominguete confirmou que recebeu o pedido de propina nas negociações e que recusou o acordo. O pedido de propina, segundo ele, foi de $1 por dose e partiu de Roberto Ferreira Dias, então diretor de logística do Ministério da Saúde. O Roberto Dias foi exonerado na quarta-feira, depois das suspeitas levantadas contra ele. Na CPI, Dominguete também falou sobre como foi o desenrolar das tratativas. Mas não parou por aí. Quando foi questionado se havia influência de parlamentares em negociações, Dominguete disse que tinha informação de que havia um parlamentar que tentou negociar vacinas diretamente com a Davat. E disse que esse era o deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal. Luiz Miranda é o deputado que prestou depoimento à CPI na semana passada, junto com o irmão, que é servidor do Ministério da Saúde. E os dois expuseram suspeitas de irregularidades envolvendo a compra de outras vacinas pelo Ministério. Na sessão de hoje, o Dominguete mostrou um áudio de Miranda, no qual o parlamentar supostamente diria ter um comprador para vacinas. Só que essa versão acabou desmentida, tanto pelo representante da empresa, que o Dominguete disse que teria repassado o áudio para ele, quanto pelo próprio Miranda, que afirmou que o áudio era de 2020 e falava sobre a negociação de luvas nos Estados Unidos. Os senadores rebateram o Dominguete e chegaram a dizer que ele haveria sido plantado ali como depoente. A sessão esquentou e os senadores chegaram a pedir a prisão dele por falso testemunho. Mas o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que não mandaria prendê-lo.
O texto da Fernanda você lê amanhã no nexojornal.com.br.
O verão do Canadá tem registrado temperaturas extremas, altas no nível histórico. E muitas mortes estão sendo atribuídas a essa onda de calor. Quem conta mais é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Canadá registrou nos últimos dias um pico histórico de altas temperaturas. Nos arredores de Vancouver, os termômetros marcaram quase 50 graus por 3 dias seguidos. A gente gosta de dizer aqui no Brasil que os estrangeiros não estão acostumados com calor, mas não é isso. As temperaturas no Canadá estão 5 graus centígrados mais altas do que a temperatura mais alta já registrada no Brasil, que foram os 44,7 graus de Bom Jesus do Piauí no verão de 2005. O que as autoridades sanitárias do Canadá tentam determinar com precisão agora é se essa onda anormal de calor é responsável por um aumento também anormal no número de mortos nesse período. Tudo indica que sim. Na região canadense chamada Colúmbia Britânica, houve 233 registros de mortes no intervalo de 4 dias, de sexta até segunda-feira. Em média, são registradas 130 mortes nesse período, quando é feita a comparação com anos anteriores. Então, para ficar claro, teve 103 mortes a mais. E essas mortes a mais ocorreram justamente no momento em que a região registrou as temperaturas mais altas de sua história. A maioria dos mortos são pessoas idosas. As casas no Canadá são preparadas para um inverno rigoroso, mas elas não têm ventilação adequada. Nos supermercados, sumiram das prateleiras os aparelhos de ar-condicionado e os ventiladores. O pessoal está realmente desesperado porque não há uma forma de se proteger de um calor como esse. Nos Estados Unidos, as temperaturas também estão batendo recordes, embora um pouquinho abaixo na comparação com o Canadá. A Organização Meteorológica Mundial alerta que as temperaturas no mundo estão ficando cada vez mais altas e estão atingindo novos picos com frequência cada vez maior. Como já se sabe, esse desequilíbrio é resultado das mudanças climáticas.
Das queimadas e incêndios na Amazônia, passando pelas suspeitas de pedidos de propina em contratos de vacina, terminando com a onda de calor no Canadá, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Fernanda Boldrin e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com S. E amanhã é dia de Extratos da Semana. Até amanhã!